Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas. Afinal de contas, falamos sobre o mercado de cacau e também o setor de chocolates, em especial aqueles chocolates mais artesanais, de alto valor agregado, chocolates que são feitos de duas formas principais, né? Desde a árvore até a barra de chocolate, numa modalidade também conhecida como treat or bar, que em inglês significa exatamente isso, né? Da árvore até a barra de chocolate. A outra modalidade é o bean to bar. O que significa isso? São as amêndoas de cacau selecionadas, né? Amêndoas de alta qualidade. E aí são mestres chocolateiros, especialistas, que vão ali buscar essas amêndoas e transformar em barra de chocolate. Ou seja, bean to bar, que em inglês também significa isso, né? Do grão, né? Ou da amêndoa até a barra de chocolate. Hoje a gente vai contar mais uma dessas histórias que tem sabor de infância. A hora que eu vi já me deu uma baita de uma lombriga. Alguém aí se lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? É uma história que envolve, né? Eu me lembro quando não era tão criança assim, né? Mas eu lembro com muito carinho do Castelo Rá-Tim-Bum. E a gente vai contar um pouco dessa história com a Carolina Zibierski Amâncio. Carolina, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
Oi, Erickson, obrigada. Obrigada pelo convite, eu fiquei super feliz. E a mesma reação que você teve quando você viu o Castelo Rá-Tim-Bum foi a reação que a gente teve quando a gente recebeu a proposta para fazer esse projeto. Então foi uma coisa assim, muito marcante, realmente. Revive memórias de infância.
É, não dá. Não, eu vi ali os desenhos do Nino, do Zequinha, do Pedro. Inclusive, meu filho chama Pedro. É muito gostoso. Na hora que eu vi ali, me trouxe muitas memórias. Enfim, mas a gente vai contar isso um pouquinho mais para frente. Vamos primeiro contar a história da Carolina. Conta a sua história para gente, Carolina.
Vamos. Eu já trabalho na área de gastronomia, né, no geral, há mais ou menos 14, vou fazer 15 anos esse ano. E eu fiz faculdade de gastronomia, mas eu tava meio perdida, assim, eu entrei querendo fazer confeitaria e eu conheci outras coisas, então eu andei um pouco por outros lugares dentro da gastronomia no geral. Então eu trabalhei em restaurante de praça quente, que a gente fala, depois eu fui para confeitaria e aí no meio desse caminho eu passei para fazer especializações para chocolate. Então eu fui aprender a temperar chocolate, trabalhar com chocolate, o que que ele era, o que ele podia fazer, não era só a barra, né, que a gente compra no supermercado, ele se transforma em milhões de outras coisas. E aí depois desse processo de entender realmente temperagem, cristais, manteiga de cacau, toda aquela coisa, eu fui atrás de trabalhar com um bean to bar. Então uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu comprei 5 quilos de cacau de um fornecedor que a gente conheceu pelo Instagram, e aí eu achei super chique, incrível, porque o cacau veio de avião, eu falei, gente, que coisa legal. Então foi tipo um mundo completamente novo, assim, eu ainda falo que eu tô aprendendo muita coisa. E aí no final do ano passado eu trabalhava num restaurante, fiquei um bom tempo lá, né, de chefe da confeitaria e da padaria, então era responsável pela sobremesa, sorvete, sim, pães, folhados. E aí eu decidi sair para me dedicar 100% ao chocolate. E aí agora na virada desse ano, 2025, 100% ao bean to bar. Então eu fiz um estágio ano passado na Calma Chocolates, que eu gosto muito, em Goiânia. Eles me receberam super bem, me ensinaram muita coisa. Então foram várias coisas legais, assim, tanto descoberta de um novo mundo dentro da minha área, de novas pessoas, novos parceiros, novos amigos. E aí agora, gente, eu tenho uma marca de chocolate, chama Casa Chocolate, C-A-Z-A, que é a junção do meu nome, e a gente faz hoje só chocolate bean to bar. A gente começou tendo bean to bar só para as barras, e depois adicionando e tendo outros chocolates, né, já prontos, que a gente transformava em outros produtos, e hoje a gente trabalha com bean to bar 100%, então a gente recebe as amêndoas secas e fermentadas, e aí eu torro, descasco, quebro, faço chocolate, todo aquele processo, para transformar aí sim no produto final que o consumidor recebe. Então, essa história aí tem 14, 15 anos de gastronomia, tem 8 anos de confeitaria e de chocolate, assim, a gente já tem 6 anos, mais ou menos. Acho que junto com a confeitaria aí já entrou o chocolate. E o Bean to Bar, agora a gente está 6 meses. Estamos recém-nascidos.
Bom, Carolina, um pouco da sua história aconteceu ali na Baixada Santista, né? Que eu via um pouco da sua história. E você agora está indo para São Paulo. Isso me bateu também algumas questões que eu mesmo tive, né? E questões que outras pessoas conversando sempre acaba vindo esse assunto. O quanto trabalhar em São Paulo tem suas particularidades. É uma cidade muito grande. Tem um estresse, às vezes eu preciso ir para São Paulo, me dá até uns arrepios na espinha, né? Porque é realmente tudo muito dinâmico, é muito prédio alto. E eu sou um caipira, né? Eu gosto aqui de Campinas. Campinas é uma cidade grande, uma cidade grande que você ainda controla ali e tal. Passou das 10 da noite, o povo tá em casa, tá dormindo. É só o pessoal mais jovem que realmente vai sair. E São Paulo não, pessoal. São Paulo é uma cidade que não para. É a dinâmica constante, é um estresse constante. E nós que não tá acostumado com esses paulistano da gema, a gente realmente estranha, né? Os paulistas da gema, aliás. Você que saiu lá da Baixada Santista, tá em São Paulo, né? Abriu ali uma fábrica, né? Tem um espacinho da casa em São Paulo. Como é que você sentiu essa dinâmica paulista tão intensa?
Eu vou te falar que acho que todo mundo me pergunta isso, porque é uma mudança muito grande, né? Assim, eu sou nascida e criada, assim, infância em Curitiba, e os meus pais fizeram também um tour. A gente fala que a gente é meio cigana, porque meu pai mudava bastante por causa do trabalho. Então, passei por vários estados já. Mas eu morei em Santos, Guarujá, ali por muitos anos. Então, minha fase, assim, adolescente, faculdade, eu passei ali, que é onde você faz, né, as relações que duram aí por muitos anos. E Santos é uma cidade turística, de praia e tal, mas ela tem esse jeitinho meio de interior, a gente tira uma onda, fala que é meio província, assim. Porque é uma cidade menor, todo mundo se conhece, né? Você atravessa um ponto a outro em 40 minutos, uma hora. E aí São Paulo eu levo, às vezes, dentro do meu bairro mesmo, eu demoro 40 minutos para ir da minha casa até o supermercado. Então, foi assim, tá sendo muito diferente. Não vou falar que tá sendo, tipo, super difícil, a gente sentiu muito. Porque pro negócio em si, eu acho que foi muito importante pra gente fazer novas parcerias, conhecer novas empresas, novos clientes. Então, era uma coisa que a gente precisava muito fazer. Quando eu decidi abrir a casa, a ideia inicial era ficar em Santos, não era vir para São Paulo. E aí, no, nesse imóvel que a gente recebeu uma proposta, né? Ele é uma casa que ele tem dois negócios, a gente e uma outra loja. E aí eu achei que era mais vantajoso a gente vir para São Paulo, justamente por isso, porque é um mercado muito aberto, né? São Paulo tem muita coisa, mas também tem muita gente consumindo. Então a gente achou que as chances de crescimento seriam melhores em São Paulo do que em Santos. E aí a gente foi abrindo mão de algumas coisas. Então a gente não tem carro, mas a gente mora super perto do lugar onde eu trabalho, justamente para poder ir a pé, para não sentir tanto aquele baque de, tipo, pegar 40 minutos, 2 horas de trânsito até o trabalho. Então a gente foi fazendo algumas exceções de certas coisas que eram mais importantes. A gente também escolheu um bairro mais tranquilo, que é mais residencial do que um bairro centro, né, Pinheiros ali, que é super comércio, para a gente também atender esse pessoal aqui do bairro. Então, assim, foi uma mudança muito grande, né? Imagina, a gente mudou, eu mudei de emprego, abri uma fábrica, eu mudei de casa, foi tudo ao mesmo tempo, mas a gente não se arrepende, foi ótimo. Trouxe várias parcerias, o Castelo Rá-Tim-Bum até é uma delas, mas é muito diferente, assim, é completamente diferente. É outro público, a gente sente muito isso também. São outros tipos de cliente. A gente ainda atende Santos, né? Porque eu comecei a trabalhar com confeitaria, eu morava em Bertioga até. Falei que eu fui cigana aí. E aí depois a gente mudou para Santos, então a gente ainda tem bastante cliente no litoral, a gente atende, a gente envia chocolate hoje para o Brasil inteiro, a gente manda pelo correio. E datas especiais, alguns lugares a gente consegue fazer entrega presencial, né? Eu levo e tal. Mas foi muito bom, é uma coisa assim que precisava ser feito, sabe? Não sei se a gente tivesse ficado em Santos, talvez o nosso negócio teria funcionado tão bem como está funcionando tendo vindo para São Paulo.
Isso é interessante, você bateu num ponto no meio da sua fala, que é o seguinte: a gente comenta essas coisas de São Paulo, esse dinamismo, esse estresse, mas por um outro lado é uma cidade que ajuda você muito a crescer em vários quesitos, né? Em quesito de profissionalismo. E imagino que para gastronomia seja até um desafio, né? Esse crescimento profissional. E também de criatividade, porque São Paulo tem muitas opções gastronômicas, muitas opções para chocolate, para confeitaria, enfim. E eu fico imaginando, e vendo aqui o seu Instagram, eu imagino que você tirou um pouco isso de letra, porque os seus bombons, né, os chocolates que você faz, tem todo umas cores diferentes. Pessoal, é comer com os olhos, realmente. Tem cores diferentes, tem métodos diferentes. Como que você pegou essa criatividade e uniu a esses desafios que São Paulo traz e tudo mais, né? Como é que você uniu aí o útil ao agradável?
Ai, obrigada pelo elogio, fico muito feliz. É, sempre fico feliz quando as pessoas olham o nosso trabalho, né, nas redes sociais, enfim, nos aplicativos de delivery, e ficam encantados com as fotos, com o que ele é ali, e aí tem vontade de consumir. É uma coisa que sempre deixa a gente muito feliz e, tipo, tendo certeza que a gente está no caminho certo. É, uma das coisas que eu queria muito trazer para a marca era que fosse um chocolate feito de uma forma artesanal, né? A gente não usa nenhum tipo de conservante, nada do tipo. É, que a gente trabalha com microlote, então não é uma produção gigantesca. A gente fala que a gente é uma fábrica, mas a gente é uma microfábrica. A gente não tem equipamentos gigantescos nem nada do tipo. É um espaço pequeno. É, então a gente queria aliar um bom produto de sabor, de textura e também que ele tivesse um visual que encantasse a pessoa que estivesse comendo. Então antes de eu trabalhar com o Bincho Bar, eu já trabalhava com os bombons pintados à mão, né, os coloridos artísticos, e a gente comprava um chocolate, e transformava ele nos bombons. Então, quando eu comecei a passar a trabalhar com o Bincho Bar, e a gente veio para São Paulo também, foi uma coisa que me pegou muito, porque em São Paulo tem muitas empresas que fazem isso muito bem, e aí a gente precisava se destacar de alguma forma. Então, além da gente colocar o Bincho Bar dentro dos nossos bombons, por exemplo, que é um produto que a gente vende super bem e todo mundo fica encantado, porque realmente as pessoas acabam comendo com os olhos, a gente colocou o nosso chocolate, o Bincho Bar, no bombom. Então, a gente trouxe uma coisa que as pessoas, muita gente fala pra gente, ah, eu olhei o seu post e antes mesmo de ver o nome ali, eu já sabia que era você, que era da sua marca. Com um sabor incrível que é muito único, porque acho que o Bincho Bar tem muito disso. Quando você cria o seu chocolate do zero, ele tem um sabor que você coloca ali, aliado com da onde aquele cacau vem, né? Todas essas coisas que você consegue fazer transformando uma amêndoa num chocolate, que é um produto incrível. Então a gente quis puxar muito isso. É, os nossos bombons, se ele é de framboesa, você vai comer, ele vai ter gosto de framboesa. Se ele é de gergelim com chá preto, ele vai ter gosto de gergelim com chá preto. Então, foram algumas coisas que a gente queria muito aliar. É, ele ser vendido com o sabor que ele realmente tem, quando você come, você sente aquilo. Então, são sabores muito presentes e não tem nenhum tipo de essência, sabor, framboesa, por exemplo. Não, a gente usa fruta fresca, hoje a gente trabalha com fruta orgânica. Então, a gente foi elaborando as receitas e melhorando tudo isso de uma forma que o cliente pudesse comer e falasse, putz, isso aqui é o único, não consigo comer isso em outro lugar. O Bint Bar também trouxe isso, então a gente alia, a gente fala que a gente transforma amêndoa de cacau em arte para o cotidiano, porque a gente quer que seja uma coisa que a pessoa queira consumir, mesmo sem ser uma data especial, um presente, um aniversário. E aí é isso, de transformar um ingrediente numa arte, numa coisa que agrada os olhos, agrada o paladar, que tenha um sabor do que a gente vende, que seja gostoso, seja aquele chocolate que derrete, bem lisinho, Então, a gente foi juntando várias coisas para realmente se diferenciar do mercado, porque São Paulo é muito grande, né? Tem muitas empresas que fazem muito bem feito. Então, o que a gente poderia fazer para falar, olha, estamos aqui, fazemos esse produto, é incrível, você precisa provar, e quando você provar, você vai se apaixonar. É, não adianta falar só isso para o cliente. Eu precisava, quando a gente entregasse o produto, ele entender, perceber, né? E acreditar na gente e falar, putz, é verdade, eu comi, é incrível, e agora eu sou cliente de vocês.
Eu acho que isso que você está falando vem de encontro ao momento que a gente está vivenciando, e eu quero saber o seu ponto de vista em relação a isso, que você comentou, né? Faço questão dos meus produtos serem os mais naturais, né? Não terem essência e nem nada desse gênero, porque a indústria atualmente, principalmente diante de preços que a gente vê, né? O preço do cacau está bem alto. O preço do café está bem alto. A gente está chegando ao cúmulo de ver simulacros, né? Nos supermercados, né? Bebida, sabor, tipo café. Eles inventam termos a mil para criar simulacros, né? Lembranças de café, lembranças de cacau, de chocolate, enfim. Nesse mundo tão estranho, né? De preços difíceis de serem controlados, o quanto isso mexe no seu negócio e o quanto essa questão de você querer manter os sabores tradicionais, os sabores reais, faz a diferença na hora da venda com seus clientes, com seus parceiros, enfim.
E tem um ponto, né? Muita gente falou pra gente: meu, você tem certeza? Você vai abrir uma empresa de chocolate agora? Tipo, né? Você fica tá ficando meio maluca. Você tem certeza que você vai nesse caminho? A gente ouviu isso de muita gente. Realmente não tá fácil. A gente, que nem eu te falei, a gente trabalhava com, a gente comprava chocolate, transformava ele num produto. E aí, quando a gente decidiu passar pro Bint Bar, foi bem na virada do ano que teve aquela alta, assim, tipo, astronômica, tipo, foi estrondoso. Eu até fui olhar para a gente fazer alguma. A gente estava atualizando as tabelas para ver precificação. E aí eu olhei e falei: ok, acho que a gente trocou o chocolate no momento certo. Então, para a gente, foi uma opção muito boa ter saído do chocolate, né, industrializado que a gente recebia para poder produzir o nosso. Até porque são de custo para a gente, né, dentro, produção interna, custa um quarto do que custa hoje o que a gente comprava antigamente, mas isso tudo vem com outras coisas, né? Você precisa investir ali em equipamento, aquela coisa toda, então não é só o custo final do produto, tem outras coisas envolvidas, mas a gente achou que para a gente começo, para esse começo, para essa nova fase, valia a pena a gente absorver esse custo de investimento de maquinário para fazer o nosso. E aí isso também atrai o tipo de público que a gente quer, porque é o que a gente acredita, de fazer um chocolate sem. Sabe assim, chocolate, sabor chocolate? Não. É chocolate, ingrediente, chocolate, porque ele é chocolate. Então isso vai muito também de encontro com o que eu acredito, de como a gente entende que tem a alta, os clientes estão comprando às vezes um pouco menos, justamente porque tá muito, muito mais caro, mas a gente acredita que às vezes é melhor a gente comprar alguma coisa melhor, de melhor qualidade e consumir um pouco menos do que a gente comprar uma quantidade muito maior com uma qualidade muito inferior. Porque eu acho que isso influencia em milhões de outras coisas na nossa vida, né? Não é só ali o consumir naquele momento. Então, isso vai muito de encontro com o que a empresa acredita também. Então, hoje a gente paga um valor que o produtor acha justo, a gente não negocia, a gente não barganha, a gente não pechincha. Então a gente liga para ele e fala: ó, quanto tá hoje? Ah, hoje tá tanto, tá bom, a gente quer tantos quilos, a gente vai fechar, faz o pagamento, tudo certinho. Porque eu acho que é muito mais que só consumir o produto, sabe? Muito mais que só, ah, tô com vontade, vou ali. É toda uma cadeia gigantesca por trás. E aí eu acho que pra gente não se preocupar com isso não fazia sentido. Então, existe essa alta, né, dos produtos. A gente teve que subir o preço de vários dos nossos produtos finais, porque realmente tá, nem sei mais quanto tá agora o aumento, que a última vez que eu olhei estava 180%, mas cada dia é um dia. E faz muito sentido para a gente bater nessa tecla de que é um produto mais natural, a gente usa tudo orgânico dentro da medida de tudo que a gente pode, né? A gente usa tudo orgânico, as frutas, a gente tem muito bombom com fruta também. Então faz parte da nossa essência e aí a gente acaba atraindo o público que entende o que a gente produz. Porque sempre tem alguém que está atrás de um chocolate mais saudável ou que tenha menos aditivos industriais. E a gente acaba criando meio que uma comunidade mesmo de pessoas que entendem o que a gente faz, e dão valor àquilo. Não é só pelo preço, sabe? É pelo valor da produção, é pelo valor do produto. Então, é uma dificuldade, claro, né? Porque, enfim, tá muito difícil ir no supermercado, tá muito difícil, café, tudo, né? Mas a gente achou que a gente foi devagarzinho criando ali uma comunidade de pessoas que entendem o que a gente faz e dão valor para isso, e aí faz a gente conseguir continuar mantendo a empresa, entregando isso que a gente acredita que deveria ser um mundo melhor, onde a gente consegue pagar melhor os fornecedores, que é um trabalho muito difícil, não é fácil, é tudo feito manualmente. Então a gente continua nessa saga aí, pode ser muito idealista da minha parte, mas enquanto a gente puder continuar caminhando nesse lugar, a gente vai.
Eu acho que faz muito sentido, viu, Carolina? Pela sua opinião, pelo que eu tenho conversado com outras pessoas, o quanto esse mercado está amadurecendo e o quanto os consumidores amadurecem junto. Claro, questões financeiras sempre vão ditar as regras, né? As pessoas vão consumir mais ou menos de acordo com o seu, né, dinheirinho no bolso. Mas quanto mais você amadurece, eu falo por mim mesmo, depois que eu entrei no mundo do Bean to Bar, qualquer outro chocolate industrial, assim, de outra qualidade, eu já fico meio triste quando eu tenho que comer um deles. Mas enfim, faz parte da vida, a banda toca conforme a vida vai andando. Agora vamos entrar num outro assunto aqui, né, que é essa questão, né, do Castelo Rá-Tim-Bum. Como é que esse projeto chegou até você? Como é que foi desenvolver um chocolate para esse, não é desenho, para esse programa infantil tão querido?
Foi uma coisa muito marcante para a gente, que a gente fez. A gente estava em Santos ainda, e aí a nossa obra começou 27 de agosto de 2024. Então, a nossa obra demorou uns 15, 20 dias. No meio da obra, a gente começou a desenvolver essa proposta, porque a gente entrou em contato com a assessoria de comunicação que cuidava da exposição. E aí, com uma conversa com a Isa, eu falei: então, se a gente desenvolvesse um chocolate, temático, né? Tipo, remetendo a chocolates que já passaram pela nossa história, né? Eu sou da época do Surpresa, chocolate da Turma da Mônica, que são coisas que marcaram muito. A gente sempre lembra, até agora a Nestlé, relançou o chocolate Surpresa, uma nova versão. E aí a gente veio com essa ideia, falou: vamos fazer uma coisa temática que tivesse um card dentro, colecionável, que a pessoa pudesse comprar vários chocolates e guardar os cards. E aí eles adoraram a ideia, a gente levou várias amostras, a gente levou bombom, a gente levou barra, e aí a gente estudou o que funcionaria melhor, porque a loja é uma loja pequena de souvenir no final da exposição, então tem outros produtos também, porque são várias coisas, né? Não é só tipo, ah, desenvolver e vamos aí. Então a gente precisou desenvolver o produto, fazer teste, desenvolver a embalagem, todas as ilustrações dos cards. De dentro, né? A parte de rotulagem fora era o rótulo do própria TV Cultura do programa oficial. Mas os cards dentro, que eram colecionáveis, fui eu que ilustrei, que eu tenho esse hobby aí. Eu só ilustro coisas pontuais para minha marca mesmo, eu não faço nada. É um hobby mesmo, aquela coisa tipo, vou manter esse hobby como hobby. Então, os cards de dentro colecionáveis eu ilustrei todos. E aí a gente criou três produtos, uma caixinha com vários mini chocolatinhos, e aí a gente mandou personalizar a forma do chocolate. Então, quando você abria, tinha o logo do Castelo Rá-Tim-Bum estampado no chocolate. Cada embalagem tinha um personagem. Então, foi uma coisa que foi muito legal, trouxe uma repercussão para a marca muito legal. Muita gente conheceu a fábrica por causa da exposição. Falar: ah, eu fui na exposição, vi que era vocês, descobri que eu sou vizinha de vocês aqui no bairro, vim conhecer. E foi muito emocionante também, porque é um programa que fez parte da minha infância ali, Então, são coisas muito marcantes, né? Então, a gente também teve coisas legais, assim, muito legais. A gente pôde, no dia da inauguração, a gente conseguiu entrar na exposição e ver a exposição vazia antes de todo mundo, e aí ver com calma, sabe, todos os detalhes, relembrar. E é uma coisa muito. Foi um programa que marcou muito a época, marcou gerações, e de não só pela história, mas pelo desenvolvimento todo do programa, né? Pelo que eles fizeram com o orçamento que eles tinham, e virou uma coisa grandiosa que hoje aí já tem 30 anos e segue encantando, né? Adultos, crianças. A gente via muita criança também que não pegou o programa na TV, mas que estava encantado. Foi uma coisa incrível. E abriu muitas portas para a gente também de produtos personalizados para empresas. Então, depois do Castelo Rá-Tim-Bum, a gente fez algumas outras empresas. E a gente fez também, eles participaram, né, por causa da exposição, a TV Cultura participou da CCXP do ano passado, de 2024. E eles levaram uma mini exposição do Castelo Rá-Tim-Bum e de outros programas famosos da TV Cultura, num estande lindíssimo dentro da CCXP. E aí eles levaram a loja de souvenir também, e a gente fez uns bombons especiais. E aí cada cor era a cor de um programa de TV da TV Cultura. Então a gente tinha um bombom azul, que era de coco, e ele era representando o X-Tudo. Aí a gente. Não, o bombom azul era representando o ratinho. O laranja era de café e ele representava o X-Tudo. Então a gente pegou as cores dos personagens, passou para os bombons e criou um sabor novo numa caixa temática, com ilustração, com card colecionável. Então foram coisas muito legais. Isso tira um pouco a gente daquela rotina do dia a dia, sabe? Então faz a gente pensar em novos projetos, criar novas coisas. Foi um projeto muito legal, inesquecível.
Imagino. TV Cultura, Cal Hambúrguer, o mestre que
Sim.
fez aí o Castelo Rá-Tim-Bum, vocês moram em nossos corações. E agora a pergunta que não quer calar: esse chocolate ainda tem para vender?
Não,
Ai, ai, ai.
a exposição finaliza agora dia 2 de março, se eu não me engano. E aí a gente vendeu os últimos agora nos últimos dias, aí como é reta final, a gente já não repõe mais. Foi exclusivo, quem comprou, comprou, quem comeu, comeu, agora tem que esperar a próxima, quem sabe.
Meu, né? Tomara que tenha exposição 40 anos, chamem você de novo, que olha,
Sim,
a
vai ser
memória
incrível.
afetiva juntou com esse chocolate, minha lombriga vai ficar aqui criando raízes. Mas enfim, Carolina, além do chocolatinho Rá-Tim-Bum, você tem outros chocolates, então deixa um espaço aqui para você apresentar um pouco do seu portfólio, a forma como as pessoas conseguem acessar você, a sua marca, enfim. Conta pra gente as formas como a gente. Os chocolates que você vende, além, né, do Rá-Tim-Bum, e as formas que as pessoas conseguem encontrar vocês.
Claro, obrigada, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. A gente hoje tem uma pequena fábrica em São Paulo, a gente está localizado no bairro de Perdizes. A gente não tem espaço para você consumir no local, mas você pode retirar, conhecer a produção. As nossas redes sociais, nosso site é www.casachocolate.com.br, casa é com Z, Caza. A mesma coisa no Instagram também, no TikTok, todas essas redes sociais do momento. A gente sempre posta nossa produção, conteúdo de como é feito, a gente explica, às vezes eu apareço contando histórias, de onde vem o nosso cacau, como a gente faz torra, todas essas coisas. Você pode comprar direto pelo nosso site, você pode pedir pelo iFood, a gente tem delivery próprio também, pelo Instagram você consegue acessar todos os nossos links. No site também tem todos os nossos links para pedidos personalizados, enfim, corporativos, encomendas. Você consegue falar com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é o DDD13, mas a gente está em São Paulo, muita gente tem essa dúvida. E é isso, a gente tem barras de chocolate, né? Todos os nossos chocolates são feitos com 20 bar, a gente se preocupa muito de onde vem o cacau, o que a gente coloca de ingredientes, são todos microlotes. Então é uma coisa muito cuidada, muito exclusiva, muito pensada mesmo para que seja uma experiência legal para o cliente, de visual, de sabor, de aroma, de tudo, de embalagem. E é isso, venham conhecer, sigam a gente no Instagram, no TikTok, adicionem a gente em todas as redes sociais. Eu vou ficar muito feliz.
Muito bem, fica aí o convite. Se achar um chocolate Ratimbum perdido aí, guarda e me fala.
Pode deixar, vou te mandar pelo correio.
Ai, Carolina, foi um prazer. Você é uma simpatia, é um prazer te conhecer. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast. O podcast nosso é colaborativo, é da casa do povo do Bean2Bar. Sempre que precisar, conta aqui com a
Obrigada, muito
gente.
obrigada. Muito obrigada, obrigada mesmo, foi um prazer.
Prazer, muito obrigado. É isso, pessoal. Contando aí mais uma história, né, desse universo dos chocolates. É, sempre é um prazer conhecer essas histórias, principalmente quando é uma história tão interessante, né, de uma pessoa que saiu lá da Baixada Santista, foi enfrentar, né, São Paulo, esse dinamismo todo, né, principalmente quando a gente fala em gastronomia, precisa ter ali realmente um pensamento diferenciado. E vocês conheceram um pouco dessa história e, claro, né, Castelo Rá-Tim-Bum reativando memórias que estavam aqui na minha cabeça. Espero que tenha reativado boas memórias aí para vocês também. Lembrando, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Temos outros podcasts aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Acompanhe os podcasts no do Grão à Barra, revisita, reescuta, vai conhecer. Tem uma playlist com muita história legal. Então, vai atrás aí desses episódios que vai ser muito legal para você conhecer um pouquinho mais sobre esse universo Bean2Bar. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.